Você que trouxe a sua Bíblia, querido, abra comigo em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do verso 35. Então, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35. Aleluia. Todos acharam? Achando? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. E ele despertando... despertaram-no dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando... repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Essa é uma passagem conhecida, um dos episódios da vida de Jesus com seus discípulos. Tudo que Jesus fez, ele o fez para ensinar os seus discípulos e a nós. Ele fazia as coisas intencionalmente, deliberadamente. Jesus tinha uma relação absolutamente íntima com o Pai, aquilo que ele ouvia do Pai, ele assim proclamava aos discípulos, aquilo que ele via e ouvia, aprendia com o Pai, ele ministrava. E nesse episódio, nesse momento, certamente ele também está ministrando aos discípulos e a nós. Nós estamos basicamente começando um ano. Daqui uns dias começam as primícias, amém? Já aproveitando, né? Fazendo um parênteses, nós teremos 9 locais este ano aqui, obviamente esse vai ser um dos locais, então daqui a uma semana, passa essa semana agora, na próxima, na outra segunda já começam as primícias, e esse ano vai ser o ano da solidariedade, amém? Deixa eu fazer um parênteses aqui na pregação, já eu volto. Nós temos buscado a direção do Senhor e nosso sentimento é que esse ano da solidariedade, na verdade, é uma continuação daquilo que nós temos vivido desde o ano passado. A Bíblia diz que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, amém? Como a nós mesmos. Então, ano passado, nós colocamos nosso foco no Senhorio. Ele é o Senhor, ano do Senhor. Olhamos para o Senhor. Mas quando nós olhamos para o Senhor e realmente enxergamos o Senhor, inevitavelmente nós vamos olhar também para o nosso próximo. Então esse ano o nosso foco é olhar para o próximo, para as necessidades, para as pessoas carentes. Então já digo para você que certamente Deus vai abrir muitas portas para nós abençoarmos muita gente. Amém? Fala assim para o seu irmão aí, fica feliz, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar. Fala aí, você vai ter oportunidade de dar o seu amor, sua oração, de abençoar muita gente. Amém? E os céus vão se abrir ainda mais sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por que mais bem-aventurado é dar? Porque só dá alguma coisa quem tem. E Deus é aquele que dá para aqueles que doam. Deus dá semente para quem semeia. Então, estamos assim com bastante expectativa. Né? Queremos que esse ano Deus vai nos dar direções, vai nos dar estratégias para que possamos abençoar os irmãos, e não somente os irmãos, mas além das fronteiras da igreja, podemos dizer assim, abençoar as pessoas, abençoar a sociedade, né? Nós estamos projetando, junto com os pastores, esse ano aqui, de iniciar um projeto para abençoar as crianças carentes. Já desde o ano passado, já tivemos várias conversas e fomos amadurecendo esse processo. Nós queremos, de fato, fazer diferença na cidade, nos lugares onde nós estamos, e já pensamos em como começar esse processo de abençoar as crianças da cidade. E cremos que temos chegado a um consenso, né, entre nós. Digamos assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer tal coisa. Nós queremos, para iniciar, especialmente esse ano aqui, esse projeto de abençoar outras pessoas, nós queremos transformar todos os nossos locais em bases para abençoar as crianças carentes locais. Então, nós estamos trabalhando nisso, a princípio, nós pretendemos oferecer para as crianças carentes cursos gratuitos de inglês, informática e música. Ó, que benção, né? Fala para o seu vizinho, quem sabe você vai poder ser voluntário nesse processo, né? Vamos precisar de muita gente. Amém? Mas vai ser uma benção. Nós estamos planejando organizar talvez uma fundação para que dê uma base, uma plataforma para todas estas ações. Nós queremos utilizar os nossos locais, que às vezes durante a semana, durante o dia, ficam ociosos. Em muitos lugares nós pagamos um aluguel caro, né, e não temos tantas reuniões assim. Então já temos estrutura, cremos que nós temos muita gente, e é só o começo. Nós estamos assim bastante empenhados em abençoar as pessoas, abençoar os necessitados, suprir as necessidades das pessoas carentes. Cremos que Deus tem nos chamado para isso também. O cristianismo na prática, né? Aquilo que Tiago, o apóstolo Tiago, sempre fala, né? Equilibrando a fé com ações correspondentes. Então, ore por isso. Nós sentimos uma direção de Deus de focar esse ano aqui na questão de solidariedade. Creio que Deus vai nos dar uma sensibilidade muito maior para as necessidades, para as situações de pessoas, e que nós podemos ajudar, que nós podemos suprir. Nós cremos que tem muita gente criativa, que tem visão, que tem ideias, que tem solução, que tem direções. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós podemos ser sal e luz em muitos aspectos para a sociedade, além, obviamente, daquilo que é mais importante, que é a proclamação do Evangelho, de mostrar para as pessoas que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Nós queremos, de fato, fazer diferença na vida de muita gente. Amém? Então, ore por isso. Esse é o ano da solidariedade. Daqui a pouco começam as primícias, a gente vai falar muito disso. Vamos falar o ano inteiro, e não só falar, nós vamos criar mecanismos, portas, direções, para que a gente possa, na prática, fazer muita diferença para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que você receba e se envolva com todo o seu coração. Deus certamente vai usar a tua vida como poderoso instrumento para abençoar muita gente. Voltando à nossa palavra, nós estamos começando um ano e muitas coisas, né, a gente fica pensando, o que é que nós vamos enfrentar este ano, quais são os obstáculos que nós precisaremos vencer, será que nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por tribulações, será que nós teremos grandes vitórias, avanços no reino de Deus, e às vezes a gente fica pensando assim, será que vai ficar melhor ou pior? Na verdade, irmãos, a gente sabe de uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Crê nisso? Então fala isso para o seu vizinho. Fica firme e fica tranquilo. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados para o seu propósito. Amém? Então a Bíblia sempre diz que Deus tem o poder de convergir todas as coisas de maneira que possamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Sabendo disso, nós podemos enfrentar o que vier com a convicção de que a fidelidade do Senhor jamais falhará. Amém? Deus é absolutamente fiel e nós podemos descansar nele. Mas escolhi esse texto porque creio que esse é um momento da vida de Jesus que ministra muito para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa jornada. Jesus estava junto com seus discípulos, falando à multidão, ele estava no labor ali de ensinar a palavra para as multidões e também de treinar os discípulos, e ele estava cansado. Obviamente, o contexto mostra isso, que Jesus estava cansado. E no versículo que nós começamos a ler, versículo 35, também o 36, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eles estavam de um lado do lago e iam passar para o outro lado, que era bastante distante. E a Bíblia diz assim: eles, despedindo a multidão, já sendo tarde, aliás, despedindo a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. Então, Jesus disse: passemos para o outro lado, e depois ele deu uma direção e os discípulos foram despedir da multidão. Eu achei muito interessante porque em alguns momentos Jesus não deixava os discípulos despedirem da multidão. Ele mesmo ia despedir da multidão. Por exemplo, na multiplicação dos pães, depois você pode ler na sua casa, um pouco mais à frente, você vai ver aquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia fala que depois deles comerem e tal, Jesus os obrigou os discípulos a entrarem no barco, e eles foram lá para o meio do lago, e Jesus é quem ficou despedindo das multidões. Mas neste episódio, especificamente e diferentemente de outros, Jesus não despede as multidões, os discípulos é que fizeram isso. E eles o levaram para o barco, assim como estava. Então o contexto mostra que Jesus estava cansado e ele precisava descansar, ele queria descansar e ele se deixou levar. Eu gosto da expressão, eles o levaram assim como estava. Então eles pegaram Jesus, levaram Jesus para o barco e lá ele foi descansar e eles foram despedir a multidão e eles voltaram para o barco e foram lá para o meio do lago. Por que essa situação é importante? Importante porque ela nos mostra que, às vezes, nós precisamos nos deixar levar. Em alguns momentos, nós precisamos confiar que vamos ser simplesmente cuidados por Deus. Amém? Fala assim para o seu irmão: em alguns momentos, é melhor a gente até tirar a mão e deixar Deus cuidar da nossa vida. Porque, eu digo isso porque às vezes o ano começa já cheio de expectativas e ansiedades, né? Alguns talvez vão mudar de trabalho, outros estão mudando de escola, outros estão indo para novas situações, ou outros estão frente a alguns desafios, e será que vai, será que não vai, será que eu vou conseguir, e será que eu vou dar conta de fazer tudo e tal? Cuidado. Deixe que Deus cuide de você. Deixe que Deus conduza a sua vida. E às vezes, nós precisamos também confiar no trabalho de outros. Amém? Fala para o seu vizinho: confie no trabalho de outros. Veja, Jesus estava treinando os discípulos. Ele podia pensar assim: será que os discípulos vão despedir a multidão direitinho? Né? Porque alguém pode despedir a multidão com educação, né? Com delicadeza, com bondade, ou pode despedir com rudeza, com né, fazendo as coisas de uma forma diferente, errada, enfim, tratando mal. Mas Jesus simplesmente confiou que Deus estava conduzindo aquilo tudo. E ele confiou que os discípulos fariam o trabalho e simplesmente se deixou ser conduzido. O que eu quero dizer, querido, é que muitas vezes Deus vai levantar circunstâncias, situações, pessoas, e vai permitir que você simplesmente descanse. E quando isso acontecer, não fique mal, não fique ansioso, não fique pensando demais. Fala para o seu irmão aí, não pensa muito não. Confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor, simplesmente. E deixa Deus conduzir todas as coisas. Então, esse é um momento, por exemplo, de Jesus receber cuidados. Ele que cuidava de tudo e de todos o tempo todo, praticamente. Esse é um raro momento, podemos dizer assim, que Jesus está recebendo cuidado. E ele entendeu isso e simplesmente estava tirando a mão. Ele foi para o barco descansar. Fala para o seu irmão aí, se precisar, vai para o barco descansar com Jesus. Fala assim, se precisar, tira a mão. Diga, não se preocupe com tudo. Não ache que tudo depende de você. Fala para ele aí, não ache que tudo depende de você. Fala, Deus levanta pessoas para cuidar de outras coisas. Então existirão momentos em que você vai cuidar de outros e das coisas de Deus e momentos que Deus vai cuidar de você ou que outros cuidarão de você. Mas entenda que tudo vem das mãos de Deus. Ele prepara tanto um momento quanto o outro. Amém? Jesus entrou no barco para dormir. Quando a gente olha para a Bíblia, existe tantas passagens sobre as atividades de Jesus. Ele ministrando, ele curando, ele ensinando, ele fazendo tantas coisas. Mas nesta ocasião, especificamente, ele foi descansar e dormia. Jesus simplesmente foi dormir. Mas acontece que Jesus foi dormir exatamente num momento em que uma tempestade se aproximava. Olha que interessante, né? A Bíblia é muito interessante. Jesus vai dormir num momento em que uma tempestade se aproxima. Você está ouvindo notícias de tempestades pelo mundo? Né? Alguns estão dizendo, vem uma tempestade econômica. Vem uma tempestade aí, uma luta, uma dificuldade de escassez, de problema e de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, violências, guerras religiosas e tantas outras, né? Falta d'água, que mais? Tantas. E aí, num momento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da trajetória de Jesus, num momento em que uma tempestade se aproxima, ele vai dormir. Ele fez um monte de coisas, né? E quando a gente lê o Novo Testamento, as tantas ações de Jesus, né? O apóstolo João diz assim que se fosse registrar tudo que Jesus fez, nem caberia nos livros. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que ele realmente fez tantas coisas e que nem estão todas registradas. Mas no momento em que uma tempestade se aproxima, Jesus faz o contrário, ele vai dormir. O que ele está nos ensinando, queridos? Que se você ouvir notícias de tempestades, é melhor você descansar. Amém? Fala para o seu vizinho, é melhor descansar do que se preocupar. E obviamente nós não estamos falando do descanso apenas natural ou físico. Estamos falando principalmente do descanso em Deus. Do descanso em Deus. É possível trabalhar, agir, dormir, acordar, de ter todas as suas atividades, todos os dias, mas descansando em Deus. Fala para o seu irmão aí, trabalhe, faça o que você precisar fazer, mas faça tudo descansando em Deus. Amém? Ah, mas as notícias estão dizendo que vem tempestades por aí. Tudo bem, se vierem, tudo bem. Descanse no Senhor. Aprenda a descansar em Deus. Profetiza para alguém perto de você. Diga assim, há um shalom para você reservado. Há uma paz. Há um descanso reservado para você na presença do Senhor. Ah, e se esse ano for maravilhoso, eu não enfrentar luta nenhuma? Tudo bem. E se eu enfrentar muitas lutas? Tudo bem também. E se ao invés de tempestade vier uma garoa? Tudo bem. E se vier uma tempestade? Ok. Descanse em qualquer situação. Por que que o Senhor nos convida a descansar nele? Porque a gente não pode vencer o mundo mesmo. Nós não conseguimos. O que que a gente pode vencer com a nossa preocupação, por exemplo? Nada. O que que a gente pode conseguir com a nossa ansiedade? Nada. Que a gente consegue com a nossa tensão e ficar preocupado com tantas coisas? Nada. Nós não temos condições de vencer o mundo. Não em nós mesmos. Mas aquele que é nascido de Deus e aquele que confia em Deus, esse vence o mundo. Amém? Esse vence as circunstâncias, esse vence as dificuldades, as tribulações, seja lá o que for. Por quê? Porque ele confia em Deus, porque a sua mente e o seu coração está afirmado no Senhor e ele simplesmente avança. Simplesmente avança confiando na soberania de Deus. Ah, significa que Deus vai me proteger de todas as coisas e nada vai me atingir, não vai dar nada errado. Não, provavelmente algumas coisas vão dar errado. Não vou ter nenhum prejuízo. Também não, provavelmente você vai ter. Não vou enfrentar nenhuma dificuldade, vou ficar assim, protegidinho por Deus o tempo todo. Não. Vai enfrentar luta, vai enfrentar tribulações, vai enfrentar dificuldade. Talvez alguém vai falar mal de você, talvez alguém vai mentir para você, outras pessoas podem trair você, talvez alguém te roube. Mas qual é o segredo? Deixa Cristo viver através de você. Amém? Porque quando nós nos agarramos à nossa vida, nós perdemos o melhor. Nós perdemos a vida de Deus. Quando nós desistimos de nós mesmos, nós encontramos a vida de Deus. E quando nós decidimos viver a vida de Deus, ou quando nós decidimos permitir que Ele viva através de nós, então a paz ou a luta são a mesma coisa. Porque o Senhor está presente nas duas situações, e as duas situações serão benefício para você. Na paz, você descansa e está guardado por Deus. Na luta, você é aperfeiçoado. Então, ambas as situações são igualmente boas para aqueles que amam a Deus, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados para o seu divino propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus faz o contrário. Na tempestade, ele decidiu descansar. Eu fiquei pensando nisso. Será que Jesus sabia que viria uma tempestade? Eu creio que sim. Não creio que ele estivesse usando os atributos de Deus, porque, embora sendo Deus, ele estava aqui na terra como homem. Mas eu creio que Jesus sabia por revelação, porque ele ouvia do Pai, ele tinha comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então, Jesus tinha uma intimidade com o Pai, e ele conhecia bem todas as coisas, e o Espírito Santo agia em Jesus, dando direções, dando discernimento. Então eu creio que Jesus sabia desta tempestade. E aí se ele sabia, fica mais interessante ainda, porque quem é que dorme num barco sabendo que viria uma tempestade? Se a gente soubesse, se eu soubesse que uma tempestade estaria chegando, eu nem entrava no barco. Você entraria? Pensou, Deus fala, olha, pega esse barquinho e vai do outro. Peraí, Senhor, calma, eu estou vendo uma tempestade se aproximando ali, não dá para esperar um pouco, deixa a tempestade passar. Jesus fez o contrário, porque Jesus gosta de contrariar as circunstâncias. Amém? Fala para o seu irmão, Jesus gosta de contrariar o mundo. Ele gosta de contrariar as circunstâncias. Ele gosta de contrariar o que é natural, o raciocínio natural. Por quê? Para a gente andar realmente pela fé, para mostrar para nós que as coisas de Deus estão acima das circunstâncias. Ele fez isso para mostrar que nós não deveríamos ter uma vida natural. Se a gente só olhar para as circunstâncias, você vai ficar frustrado, né? Você vai ficar desanimado, ou vai ficar paralisado, ou vai ficar incrédulo. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias, para o mundo, para as lutas, para as dificuldades, não dá. Nós vamos enxergar somente aquilo que é terreno natural e nós vamos ficar enxergando as dificuldades, as impossibilidades, as ameaças, seja lá o que for, e a nossa vida não anda. Mas quando a gente fundamenta a nossa vida na palavra de Deus e quando nós começamos a receber palavras do Senhor e quando a gente começa a viver por aquilo que nós cremos realmente, a nossa vida simplesmente muda e você é elevado, alçado acima das circunstâncias. Quero profetizar que neste ano você vai andar acima das circunstâncias, amém? Em fé, acima das circunstâncias, acima do natural, acima das expectativas naturais, acima das tempestades. O Senhor Jesus simplesmente contraria, sabendo que vinha a tempestade, ao invés de avisar todo mundo e dizer, olha, não entrem no barco porque vai vir uma tempestade, ele vai dormir no barco para contrariar, para ensinar os discípulos e para ensinar a nós também. Aleluia. E aí tem uma outra coisa estranha. Um travesseiro. Uma almofada. Algumas traduções está almofada, né? Coisa incomum num barco de pesca. Né? Talvez muitos aqui já tiveram algum contato com um barco de pesca, mas é muito difícil, principalmente dentro daquele contexto de barco de pesca, achar um travesseiro, uma almofada. Porque o pescador, quando ele quer dormir, se ele está lá no barco, ele dorme em cima da rede, né, num rolo de corda, em algum canto. É mais ou menos assim, não tem conforto. Não tem almofada em barco de pesca. Mas para Jesus, tinha. Ele sabe que vem uma tempestade, ele decide deliberadamente dormir, né? Ele fala para os discípulos, olha, despeçam a multidão porque eu vou dormir. E ele ainda leva um travesseiro, uma almofada. Pergunta para o seu vizinho, de onde apareceu essa almofada? Porque não dá para imaginar Jesus no ministério carregando uma almofada, né? Para lá e para cá. O que é isso, mestre? Isso aqui é minha almofada. Quando eu quero dormir, eu coloco ela num lugar e durmo. E não gosto de ser atrapalhado. Não dá para imaginar isso. Eu acho, né? A Bíblia não diz, obviamente. Alguém deu uma almofada para Jesus. Isso é maravilhoso, são detalhes, né, da palavra. Apareceu uma almofada no barco. Provavelmente não estava no barco. Mas alguém sabendo que Jesus ia descansar, talvez alguma mãe que tivesse levado para o seu filho pequeno, falou, oh, vai descansar? Toma aqui, leva essa almofada. E ele fala, tá bom, obrigado. E eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus, caminhando para o barco com a almofada, fazendo assim para eles. Vou dormir, despeçam a multidão. E os discípulos olhando, pensando, mas isso é incomum, ele com um travesseiro, no barco, dormindo na popa. Ora, Jesus em outro momento, alguém chegou para ele e disse, mestre, eu quero te seguir. Ele falou, olha, Pensa bem, porque as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outro momento ele tinha dito que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Agora ele leva uma almofada para o barco, um travesseiro para o barco para dormir. Realmente era uma situação incomum, mas Jesus, em todas estas situações, todos esses detalhes dessa circunstância, ele está ensinando sobre descanso na tribulação. Então ele sabia que uma tempestade estava a caminho, ele decide dormir no meio da tempestade e ele ainda leva um travesseiro. Descansa na tribulação, querida. Descansa na presença do Senhor. Descansa em todo tempo. Amém? Entra em fé no descanso de Deus e não deixa nada e ninguém atrapalhar o seu espírito, o seu coração. Não deixa nenhuma pressão, não deixa nenhuma ansiedade, não deixa nenhuma perturbação, não deixa nenhuma preocupação atrapalhar você. Mesmo que venham lutas esse ano, não importa, aflições, seja lá o que for, nós podemos descansar na presença do Senhor. Fala para o seu vizinho, Deus vai cuidar de você. Descansa nele. Amém? Descansa nele. Fala, ele vai cuidar de você e sempre vai ter um travesseiro para os momentos difíceis. Aleluia. Agora, eu fiquei pensando, queridos, que pessoas podem ser travesseiros maravilhosos nos momentos de luta, nos momentos de pressão, nos momentos de tempestades. Fala para o seu vizinho assim, talvez a sua vida possa ser uma almofada para muita gente nesse ano. Um travesseiro para muita gente descansar. Amém? Aí alguém pensa assim, mas do que ele está falando? O que significa isso? Significa que você vai ser bênção, ministrando paz, ministrando refrigério, ministrando descanso, ministrando bênção para as pessoas. Você pode se tornar um travesseiro de Deus. Olha que legal. Né? Então a gente mude o título da mensagem, você, um travesseiro de Deus. Não coloque isso não, é outra. Amém? Você crê nisso? Porque você tem o Espírito Santo, porque você tem a palavra de Deus, porque você tem sabedoria, porque você tem estratégia, porque você tem recursos, porque você tem direção, porque você sabe quem Deus é, porque você sabe o que Deus faz, porque você sabe como Deus transforma, como Deus guarda, como Deus cuida a vida das pessoas. Está cheio de gente enfrentando tempestade por aí, querendo lutar contra a tempestade, querendo nadar contra a tempestade. Está cheio de gente afundando barco por aí, sem saber o que fazer. Tentando lutar com as próprias forças, acumulando pensamentos e perturbações e emoções confusas. Está cheio de gente assim, lutando contra as circunstâncias da vida. Mas nós podemos ser instrumento de descanso para muita gente, amém? Em nome de Jesus. Ministrando palavras, ministrando recursos, ministrando ofertas, sendo bênção para as pessoas. Você pode ser um instrumento de descanso, de bênção, de refrigério para muita gente. Eu profetizo que nesse ano você vai ser instrumento de descanso, instrumento de bênção, instrumento de refrigério, instrumento de direção e de paz para muita gente, em nome de Jesus. Você recebe isso? Em nome de Jesus, porque Deus está te carregando e já tem te carregado com muitas coisas, em nome de Jesus. Mas também outras pessoas podem ser instrumentos para você, como Jesus estava recebendo naquele momento. Amém? Profetiza sobre a vida de alguém, fala assim, nos momentos de dificuldade, você vai encontrar com gente que é bênção para a tua vida, que traz descanso, que traz refrigério, que traz alegria, que te dá uma folga, que faz você pensar diferente, que é um refresco para a sua alma. Deus vai te cercar de gente assim, de gente que te ama, de gente que tem aliança com você. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. Nada vai faltar para a sua vida. Aleluia! Nada vai faltar. Amém? Glória a Deus. Eu percebi que a turma ficou mais animada recebendo, né? Mas vamos ser refrigério para outros também. Você vai ser refrigério para muitos. Amém, pastor. Amém. Amém. Alguns vão ser refrigério para você. Aleluia! Então recebe. Se você está precisando, recebe. Deus vai levantar pessoas que vão ser refrigério para a sua vida. Né? Eu fico pensando na bênção, no privilégio de poder ter dado um travesseiro para Jesus. Já pensou, Cristo? Você lá no meio da multidão, sem querer, levou aquele travesseiro que você estava levando, nem sabia para quê. De repente, você ouviu Jesus falar para algum discípulo, vou descansar, e você disse assim, mestre, quer o travesseiro aí? Ele disse, quero, dá aqui. Uau, você volta para casa assim, né? Alguém pergunta, e o travesseiro? Você nem imagina o que aconteceu. Está lá com Jesus no barco, ele está descansando com o meu travesseiro. Aleluia. Fala para o seu vizinho, se Jesus precisasse de um travesseiro, você daria? Ah, eu tenho certeza que sim, né? Com certeza, se Jesus precisar, eu entrego o travesseiro, qualquer outra coisa, porque eu quero servir ao Senhor, quero ministrar ao Senhor. Quantos dariam travesseiro para Jesus? Aleluia, que bênção, né? Fala assim, bem baixinho para o seu vizinho, fala então, Jesus disse... Quando fizerdes a um dos pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Glória a Deus. Captou? Você vai poder ser travesseiro para muita gente. Glória a Deus. Já pensou que bênção chegar lá no céu e Jesus fala assim, obrigado pelo travesseiro. Senhor, quando é que eu te emprestei esse travesseiro para o Senhor descansar? Quando você fez para alguém, quando você fez para um dos pequeninos lá, fez para mim, muito obrigado, descansei, foi uma bênção, e por isso você está recebendo esse galardão, aleluia, é bênção, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas talvez alguém esteja pensando assim, mas sabe, eu estou precisando descansar, e não sei, não aparece ninguém, parece que ninguém está... Eu não tenho um travesseiro, não tenho algo que ministre descanso para mim. Eu digo para você, querido, você pode descansar agora, simplesmente recebendo a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus é descanso para a nossa vida, para a nossa alma. Eu sei que Deus pode levantar pessoas e Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Cremos que isso vai acontecer muito neste ano. Esse ano da solidariedade, da gente olhar para as necessidades, da gente olhar para o próximo, da gente abençoar e ser abençoado também na medida das necessidades. Mas eu quero dizer para você que se porventura você não está enxergando ninguém aparentemente, há uma palavra, a palavra de Deus para a tua vida é verdadeiro descanso, é verdadeiro refrigério. O travesseiro, por exemplo, faz a cabeça descansar, porque a cabeça é o lugar onde as lutas se instalam. É ou não é? Não é na cabeça, na mente, que toda luta, que toda batalha acontece? E sabe o que acontece quando nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus para a nossa vida? Nossa mente muda, nossa forma de pensar muda. E nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós encontramos refrigério. É maravilhoso quando nós passamos a pensar como a palavra de Deus fala, quando passamos a pensar como Deus pensa. A palavra diz, por exemplo, que nós devemos anular os sofismas e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós anulamos as lutas, nós anulamos as batalhas, nós anulamos as pressões e nós escolhemos ficar com a palavra de Deus. Então, Eu diria para você, quer encontrar descanso, independente de pessoas, independente de situações externas, mergulha na palavra de Deus e enche a sua mente com a palavra de Deus, e aí você vai ter descanso, você vai ter refrigério. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, há, nisso pensai. Em outras traduções está, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que nós devemos escolher o que nós vamos pensar, nós devemos escolher o que vai encher a nossa mente, e nós devemos encher com a verdade de Deus, com aquilo que é honesto, justo, puro, de boa fama, com aquilo que tem louvor, com aquilo que vem de Deus. A Bíblia fala, enche a sua mente, enche o seu coração com estas coisas, e não com as outras coisas. Enche a sua mente e seu coração com aquilo que te dá esperança. Enche a sua mente e teu coração com aquilo que é real, porque aquilo que nós vemos no mundo é passageiro e pode mudar. Deus muda as circunstâncias, mas a palavra de Deus, ela está estabelecida nos céus e ela não muda. E a Bíblia diz que tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Ou seja, Deus diz, aquilo que eu prometi eu faço. Se você pode crer, se você pode receber, Deus diz, eu sou absolutamente fiel para cumprir na sua vida tudo o que eu prometi, tudo o que eu designei. Deus é absolutamente fiel. A Bíblia diz para nós buscarmos as coisas que são de cima, ou seja, as coisas do céu. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu. É isso que deve encher a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento. Alguém pode pensar, mas será que isso não é alienação? Porque o mundo tem tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades. Não, querido, não é alienação. Isso é pensar na palavra de Deus, se encher na palavra de Deus. Porque quando você se enche da palavra de Deus, você se torna solução para um mundo em crise. Amém? Quando nós não nos enchemos da palavra de Deus, a gente fica em crise junto com o mundo. A gente começa a reclamar junto com o mundo. A gente começa a criticar junto com o mundo. A gente começa a ficar com medo junto com o mundo. A gente começa a ficar paralisado junto com o mundo. Mas quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós começamos a ser solução, porque a nossa vida muda. Nós percebemos que é possível viver por uma outra dimensão. Nós percebemos que é possível viver pela palavra de Deus, pela vida de Deus. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Pela fé, o justo viverá pela fé. E quando a gente vive nessa dimensão, crendo no que Deus disse, acima do que nós vemos no mundo, nós passamos a ser solução para o mundo. Quando alguém se aproxima de você e diz, minha vida está toda complicada, está tudo errado, está tudo difícil, você diz, eu conheço um caminho que é reto, eu conheço uma vida que não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, eu conheço uma paz que não é passageira, é uma paz permanente, perene, eu conheço uma alegria que não é superficial, uma alegria profunda que vem do coração, eu conheço alguém que muda a vida, eu conheço alguém que muda não somente esta vida, mas que muda a vida eterna, porque eu vivo pelo Senhor, eu vivo por sua palavra, eu não vivo mais por este mundo, eu não vivo mais pelas circunstâncias. Você vai dizer, eu conheço alguém que nos tira deste mundo, eu conheço alguém que nos transporta do reino das trevas e nos leva para o reino, o seu reino, o reino do Filho amado de Deus. Você passa a ser solução para o mundo. E quando as pessoas disserem, mas não tem jeito para mim, não tem solução para o meu problema, você vai dizer, claro que tem. Porque Ele pode todas as coisas. E o Espírito Santo na sua vida te dá direção, te dá estratégia. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós nos tornamos solução para o mundo. Amém, queridos? Aleluia. Então, não só medite na palavra de Deus e receba descanso para a sua própria vida, mas o melhor é que as pessoas vejam a palavra em sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho assim, seja uma carta viva. fala assim para ele, que as pessoas leiam sobre a paz de Deus na Bíblia e enxerguem essa paz na sua vida. Que as pessoas leiam sobre a alegria de Deus na Bíblia e enxerguem essa alegria em você. Que as pessoas leiam sobre fé na Bíblia e enxerguem esta fé na sua vida. Que você seja uma carta viva. Amém? Seja assim na sua vida, em nome de Jesus, neste ano. Amém? Seja uma carta viva para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Confie completamente no Senhor, viva para a glória dEle. Você vai descansar também com Jesus em todas as situações. Olha que interessante, os discípulos estavam no meio da tempestade absolutamente nervosos, ansiosos, quem sabe perturbados com toda aquela situação. Tanto que eles foram acordar Jesus. Jesus está lá dormindo no seu travesseiro, na sua almofada. Jesus faz as coisas, né, de uma forma muito específica, muito intencional, deliberada. Jesus está dormindo. E Jesus está dizendo com esta ação, eu confio no Pai. Ele dormia justamente na popa, que é onde fica o leme, que dá direção para o navio. Ele estava dizendo, eu confio que o Senhor, o meu Pai, está conduzindo e vai conduzir a minha vida e que eu vou chegar do outro lado. Porque Jesus tinha dito para os discípulos o seguinte, passemos para o outro lado. Fala assim para o seu irmão, quando Jesus disse que você vai passar para o outro lado, pode confiar que você vai passar. Amém? Ora, Jesus tinha dito para os discípulos, vamos para o outro lado. Acabou, se eles confiassem na palavra de Jesus, eles iam chegar do outro lado. Mas eles ficaram desesperados, achando que o barco ia afundar. Quando nós confiamos na palavra de Deus, ela é sempre fiel. Quando Ele diz, eu vou cuidar de você, Ele cuida. Quando Ele diz, eu vou suprir a tua vida, Ele supre. Quando Ele diz, eu vou te dar poder e autoridade, Ele dá. Quando Ele diz, eu vou te dar estratégia, Ele dá. Ele é absolutamente fiel. Quando Ele diz, eu vou começar com você e eu vou até o final. Quando Ele diz, eu comecei essa boa obra e eu vou terminá-la. Ele é absolutamente fiel. Mas os discípulos, olhando para as circunstâncias, vendo a água entrar no barco, ficaram apavorados. E começaram a reclamar. E começaram a ficar com dificuldade com Jesus. Tem gente que briga com Deus. Né? Não sei que não tem ninguém assim, mas tem gente que briga com Deus. Tem gente que chega para Deus e fala, você não está vendo, não? Não está vendo a minha situação? Não está vendo a minha necessidade? Não está vendo o meu problema? Não vai fazer nada, não? Era assim que os discípulos estavam em relação a Jesus. E provavelmente, antes deles acordarem a Jesus, teve bastante conversa, né? E aí? E aí é o seguinte, todo mundo está ajudando a tirar água aqui, mas tem um que está dormindo. Quem que está dormindo? Não é possível. É Jesus. Está dormindo? É. Você não vai acreditar num travesseiro. Sério? Quem deu esse travesseiro para ele? Não sei, mas ele está no travesseiro dormindo. Aí como quem conta um conto aumenta um pouco, né? Acho que alguém até disse assim, está até roncando. Né? Agora alguém já vai sair por aí falando que eu disse que Jesus ronca. Misericórdia. Talvez roncou, qual o problema? E Jesus está lá dormindo, mas eles estavam ali, perturbados. Não, e agora? Como é que vai fazer? Nós vamos afundar, nós estamos afundando. Tem que acordar ele. Quem é que vai acordar? Acho que empurraram o Pedro, né? Eles sempre empurravam Pedro. A Bíblia não diz quem acordou, mas alguém acordou. Provavelmente foi Pedro. Né? Foram empurrando, acorda você. Não, acorda você. Ele vai falar alguma coisa que vai deixar a gente mal, eu já sei e tal. Mas foram logo acordando depois, já dando uma bronca. Você não está vendo que nós estamos morrendo? Não se te dá que pereçamos? Né? Você não nos confia de nada? Será que todo esse balanço do barco aqui só serviu para embalar o seu sono? Você não percebeu que nós estamos afundando? Nós estamos no meio de uma tempestade, Jesus. O barco está cheio de água e a tempestade não parou até agora. E você está aí dormindo, você não vai fazer nada. Jesus levantou. Mas antes de levantar, ele bocejou. Que mesmo? O que está acontecendo? E o barquinho, né? Para lá e para cá. Isso não está escrito, eu estou aqui com a minha imaginação espiritual. Tempestade? E daí? Sabe o que Jesus falou para eles? Por que, que vocês são tão tímidos? Por que, que vocês não têm fé? E por que, que Jesus disse que eles não tinham fé? Porque Jesus havia dito, vamos para o outro lado. Fala para o seu vizinho de novo, ele vai cuidar de você. Apenas creia, ele está conduzindo a sua vida. Gente, não tem coisa melhor do que descansar nas mãos de Deus. A gente joga a ansiedade fora, a gente joga as preocupações fora. Diz a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas Jesus diz isso para os discípulos. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês não creem? Nós vamos chegar do outro lado. Fiquem tranquilos. E provavelmente os discípulos ouvindo aquelas palavras estavam realmente não acreditando. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Ele falou para ficar que está tudo bem? Como assim? Nós estamos afundando. Ele falou para ter fé. Como assim? Olha a água, olha a chuva, olha as ondas, olha os ventos. Será que ele não está percebendo nada disso? Claro que está. Deus conhece todos os detalhes da nossa vida. Amém? Até mesmo os detalhes, os mínimos. Fala para o seu vizinho, Deus sabe a cor da meia que você está usando. Se é que você está usando. Né? Alguém pensou assim, ele sabe que minha meia está furada. Sabe também. Sabe os detalhes. Sabe, começou a ter recentemente uma ideia teológica. Isso já é antigo, de vez em quando aparece. Que uma ideia errônea, uma ideia falsa. E alguns líderes, alguns até teólogos entraram nessa ideia. De que Deus não se preocupa com os detalhes da nossa vida. Deus está lá no céu e ele colocou os homens aqui na terra. E aqui na terra os homens é que tem que fazer alguma coisa. Porque Deus não vai intervir em nossa vida. Ele não vai intervir no dia a dia. Ele não vai intervir nos detalhes. Bobagem. Digo para você que Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que muda as circunstâncias. Deus é o Deus que sabe dos detalhes. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele não saiba. Ele sabe de tudo. Ele tudo vê. Deus é um Deus que conhece todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra nem chegou na nossa boca. Ele já conhece. Ele não conhece só por fora, ele conhece por dentro. Ele conhece pensamentos e as intenções do nosso coração. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Deus conhece o nosso dia a dia, Deus conhece as nossas circunstâncias, os nossos medos, as nossas incredulidades, as nossas lutas, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Ele conhece todas as coisas. E eu digo para você, ele é um Deus que intervém. Ele é um Deus que realmente nos toma pela mão. E nos leva ao nosso destino, nos leva ao propósito que ele tem para nós. Ele é absolutamente fiel. Jesus disse assim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você pode dizer para você mesmo, diga assim, ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele vem dizer, eu estou com você. Eu vou com você, estou nesse barco com você, estou cuidando de você, confie em mim, confie em mim. Então Jesus pergunta para os discípulos, por que vocês são tão tímidos assim? Por que vocês não têm fé? E Jesus decide levantar, deu uma espreguiçada e tal. E ele foi e simplesmente disse, tempestade, para. E a tempestade parou. E veio uma calmaria, uma bonança. E os discípulos ficaram de queixo caído. Que é isso? Então ele tem poder de mudar as circunstâncias? Tem, e ele muda. Ele tem poder de parar a tempestade? Tem, e ele para. Ele tem poder de um momento para o outro fazer com que a nossa vida seja diferente? Sim, e ele faz. Ele tem todo o poder. Amém? Fala para o seu vizinho, Jesus tem todo o poder, e toda autoridade, e todo o domínio, e todo o governo. Dele é o reino, dele é o poder, e dele é a glória, pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor, e ele é quem manda em todas as coisas. Amém? Tudo está sujeito ao Senhor, tudo está sujeito a Ele. Aleluia! Aleluia! Então, o que eu estou querendo dizer para você é que se vier uma tempestade, Ele tem poder de repreender a tempestade. Às vezes, Ele mesmo vai repreender a tempestade. Você está lá no meio da tempestade, no meio daquela circunstância, você está pensando, meu Deus, eu não sei o que fazer, como vai ser agora? Bom, não tem o que fazer, a não ser confiar no Senhor, então eu vou confiar no Senhor e não sei. Ele vai conduzir o barco da minha vida de alguma forma e de repente você olha e fala, ué, parou? Interessante, parou? E alguém pergunta para você, o que você fez para a tempestade parar? Você fala, não fiz nada, parou sozinho. Não parou sozinho, ele foi lá e disse, tempestade, para, chega. Termina. Calmaria. Vem bonança. Acabou. Pronto. E você tem aquela sensação de obrigado, Senhor. Nem sabia como ia resolver isso, de repente resolveu. Não fiz nada, não falei nada, não pus a minha mão. E a bonança chegou. Calmou. Às vezes ele repreende a tempestade sem a gente saber como. Amém? Você crê nisso? Fala para o seu vizinho, às vezes, outras vezes, ele manda você repreender. Uau! É? Você fala, Senhor, a tempestade, o Espírito Santo fala, manda ela embora. Se você andar em intimidade com o Senhor, em obediência, ele vai falar, repreende essa tempestade. E aí você vai lá, cheio de fé, de poder e de autoridade, enche os pulmões de ar. Tempestade! Para! E ela vai parar. E você fala, uau! Aleluia! Parou! E ele vai dizer, eu gosto de viver você exercendo autoridade em meu nome. Amém? Tem muitas vezes que ele manda a gente fazer, Deus faz alguma coisa, ele vai, faz você. Algumas vezes a gente é como Moisés, né? Diante do mar, o mar está lá e os egípcios vêm. E Moisés, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos morrer afogados ou vamos morrer pelas mãos dos egípcios? Senhor, olha a nossa situação. E Deus diz assim, por que você clama a mim? Caminha. Marcha. E Moisés olha para o mar. É? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Tá. É, marchar, né? Para o mar. Não tem nenhuma saída, nenhum túnel subterrâneo, nenhuma. Não dá para voar. Marchar no mar. Aham. Marcha. Então, às vezes, ele vai mandar você marchar e você vai. Ou ele repreende a tempestade, ou ele manda você andar sobre as águas. Ele fala, vem, você desce do barco e começa a andar. Mas a questão é que em todo tempo ele é absolutamente fiel. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. E a gente não precisa ficar preocupado, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar cheio de ansiedade, precisamos apenas confiar no Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, apenas confie no Senhor. Toda tempestade está sujeita ao Senhor. E Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Fala para Ele, Ele está conduzindo você no barco da sua vida. Fala assim, se você permitir que Ele continue conduzindo, você vai chegar do outro lado com certeza e vai cumprir o propósito da viagem. Vai cumprir o propósito da sua vida. Amém, queridos? Quantos querem descansar com o Senhor? Levanta do seu lugar. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. E eu quero te encorajar a dizer: Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Confio no Senhor, confio na sua condução, confio que o Senhor está com a sua mão sobre mim. Feche os teus olhos. Começa aí no teu coração, com as tuas palavras, talvez. Permitir o cuidado do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e tem alguma coisa te incomodando, te perturbando, alguma tribulação, alguma ansiedade. Quero te convidar nesse momento a lançar diante do Senhor tua ansiedade. Lançar diante do Senhor a tua causa. A Bíblia diz que as nossas necessidades devem ser conhecidas diante do Senhor através da oração, da súplica, com ações de graças. O que significa isso? Significa que você pega a tua causa e você leva para Deus. E leva mesmo. E entrega para Ele. E depois você já agradece. E só agradece quem tem a convicção de que Ele está cuidando, de que Ele recebeu. Então a Bíblia fala: entrega para o Senhor sua necessidade. E já agradece em fé. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Decida descansar no Senhor, todo o tempo, não importa o que venha, não importa. Nós esperamos que este ano seja um ano maravilhoso, e será, com certeza, porque Deus se move assim, de glória em glória, amém? De vitória em vitória, mas nós sabemos o que tem no meio, não sabemos as lutas, não sabemos as dificuldades, mas sabemos de uma coisa: Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. E tudo está sujeito ao nome santo e poderoso de Jesus. Tudo está debaixo do seu senhorio. E a sua vida também está debaixo do senhorio. Se alguma tempestade vier, decida descansar. Decida descansar. Sabe o que eu creio? Que Deus está nos dando uma graça para identificar os travesseiros. Você vai olhar para a palavra, por exemplo, em alguns textos, você vai dizer: eu preciso memorizar, eu preciso colocar esse texto no meu coração, eu preciso carregar isso comigo, porque vai ser o meu descanso. Minha almofada de descanso, esse texto, essa palavra, esta promessa aqui vai ser a minha almofada de descanso na presença de Deus. Quando vier alguma pressão, alguma tempestade, eu vou colocar a minha cabeça nesta verdade, e eu vou encher os meus pensamentos e os meus sentimentos com esta verdade. Então o Espírito Santo vai te dar graça, está te dando a graça de enxergar alguns travesseiros que você vai carregar especialmente. Mas também o Senhor vai te dar graça de enxergar algumas pessoas que são travesseiros de Deus para a sua vida. Receba toda a palavra, ministração, profecia, transferência, seja lá o que for, palavra de conhecimento, que o Senhor ministrar a você, pegue como travesseiro para a sua vida. E outras vezes você vai discernir claramente: eu preciso emprestar um travesseiro a Jesus, ministrando para alguém. Seja assim, em nome de Jesus. O Espírito Santo está nos dando essa graça, abrindo os nossos olhos, em nome de Jesus. Receba isso, receba isso. Amém? Feche os teus olhos. O Senhor está te chamando para crer além do natural. Creia para além do natural. Os discípulos olharam a circunstância, ficaram com medo. Você vai passear nas circunstâncias. Nós não negamos a realidade das circunstâncias. São fatos, são coisas que vivemos, coisas que nos cercam. Mas nós sabemos que acima das circunstâncias está a verdade de Deus. E a tua vida está escondida em Deus. em Cristo Jesus. Guarda isso no teu coração, a tua vida, meu irmão, minha irmã, está em Deus, já está em Deus. Quando você recebeu Jesus como Senhor, Ele recebeu a sua vida. E a palavra diz lá em Colossenses capítulo 3 que a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Diz a palavra, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Claro que nós vivemos, trabalhamos, negociamos e temos tantas atividades aqui no mundo, tem tantas circunstâncias e situações, mas viva por um valor maior, a tua vida pertence ao Senhor, a tua vida está escondida em Deus, e o que vale para a tua vida é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai prevalecer sobre você, se você pode crer. Então não viva pelas circunstâncias, viva acima delas, crendo na palavra de Deus, crendo na verdade de Deus. Lembre-se que Ele é o Senhor e tem autoridade sobre toda a situação. Amém? Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Senhor amado, nós cremos, Senhor, que há um descanso em Tua presença. Nós cremos na Tua palavra que é fiel e verdadeira.